Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe todos os presentes, nós vereadores. Meus cumprimentos ao doutor Abdala e o Álvaro, ex-vereador dessa Casa de Leis, doutor John, procurador, doutora Lívia, nossa advogada, imprensa, a todos os presentes, a Thalice, muito obrigado pela presença do senhor, a dona Guilhermina e a sua família, muito obrigado pela presença. Solicito a secretária esse acordo regimental.
Sim. A número legal. Informa aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida a manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste local. Informa ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Convidar o vereador Cassim para que assuma aqui os trabalhos aqui conosco. Havendo nome legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito a secretária que proceda à leitura do expediente.
Projeto de lei do Executivo de número 018, que autoriza abertura de crédito adicional especial para o Fundo Municipal de Trânsito e Segurança, e contém outras providências. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 313, em regime de urgência urgentíssima, solicito que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, requerendo do mesmo que seja disponibilizado dois veículos tipo Kombi, a fim de transportar os habitantes do povoado do Tocozinho a Quirinópolis, pelo menos duas vezes por semana, considerando que os mesmos necessitam vir para Quirinópolis quando precisam ir ao hospital, escolas, agências bancárias, correios, ou seja, realizar tarefas essenciais do dia a dia. Muitas pessoas no povoado não possuem veículos, dificultando o acesso a serviços básicos. Por isso, em razão da possibilidade da prefeitura poder atender essa solicitação, levando em conta a distância pequena do povoado até a cidade, que não gerará custos tão altos ao município, requeiro o atendimento deste. Por conseguinte, na razão do interesse público, peço e espero a aprovação. Edivaldo Antônio de Souza. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 313, em regime de urgência urgentíssima, solicito que seja oficiado o presidente da República na pessoa do senhor Michel Temer, o deputado federal Jovair Arantes, bem como o governador do estado de Goiás, na pessoa do senhor José Eliton, solicitando dos mesmos que, por meio de emenda constitucional, seja reduzido o valor do combustível de todas as naturezas, não só nas refinarias, como também determinando que os proprietários de postos de combustíveis reduzam o valor do produto final na bomba de abastecimento dos veículos. Considerando que, diante do estado alarmante que encontra-se a economia brasileira, alta da inflação, constante aumento do dólar, quem paga a conta são os brasileiros, levando em conta o constante aumento do combustível, tanto etanol como a gasolina. Passamos por um período de grande preocupação diante da paralisação dos caminhoneiros. Vimos os preços dos alimentos subirem, animais morrerem em virtude da falta de alimento, vimos ainda hospitais sem oxigênio e insumos necessários para seu funcionamento e realização de cirurgias. Vimos toda uma classe lutando pela baixa do óleo diesel, todavia após a redução em 46 centavos do preço do óleo diesel, no dia seguinte vimos a gasolina subir 2% do valor nas refinarias. Excelências, sabemos da importância da redução do óleo diesel para os caminhoneiros do nosso Brasil. Todavia, a população brasileira não pode sofrer o acréscimo da gasolina e do etanol em razão da redução do óleo diesel. A população brasileira já paga valores exacerbados de impostos todos os anos em escala altíssima. Estamos reivindicando em nome de toda a população e não somente por nossa região, pois estamos hoje como vereadores e temos o dever de lutar. Somos brasileiros que buscam constantemente por dignidade e respeito. Por conseguinte, na razão do interesse público, peço e espero a aprovação. Edivaldo Antônio de Souza. requerimento de bancada. De bancada não, de todos os vereadores. Usando de minhas prerrogativas regimentais, fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 313, em regime de urgência urgentíssima, solicito que seja oficiado o governador do Estado de Goiás, na pessoa do senhor José Eliton, solicitando do mesmo que providencie o imediato funcionamento do CREDEC e da USE, Unidade de Saúde Especializada, através de organizações sociais, que são associações privadas com personalidade jurídica, sem fins lucrativos, que recebe subvenção do Estado para prestar serviços de relevante interesse público, como, por exemplo, a saúde pública. As OS serão responsáveis pelo gerenciamento tanto da unidade do CREDEC como pela unidade de saúde especializada. Todavia, nós, todos nós, vereadores, requeremos de Vossa Excelência que faça o atendimento deste pedido com urgência, considerando que haverão eleições em 2018 e as contratações de organizações sociais serão suspensas. Cabe acrescentar que, em razão da dispensa de licitação para a contratação de organizações sociais, ser expressamente elencada no artigo 24 da Lei 8.666 de licitações, espera-se que esse processo seja realizado com mais celeridade, garantindo o pleno funcionamento das duas obras, que inclusive já foram inauguradas pelo governador no início deste ano. Portanto, consideramos de suma importância que seja prontamente atendido esse importante requerimento. Edivaldo Antônio de Souza, Valdivino Duarte de Oliveira, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, Márcio Augusto Lemos Xavier, Nicolina Maria da Costa Pereira, André Enfermeira, Cassinho da Usina, Marcos Antônio Cabral, Veroneida Rodrigues de Assis, Marcos Túlio Barroso, Oscar de Lima Pires Júnior, Dalma Machado Borges e Márcio Pereira de Oliveira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 313, em regime de urgência urgentíssima, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal, requerendo do mesmo que sejam doados 2 lotes para a Igreja Evangélica Nova Geração, considerando que a referida necessita com urgência de doação destes 2 terrenos para a construção da sede de sua congregação. Atualmente, a igreja conta com vários fiéis e o atual espaço físico não tem sido suficiente para a acomodação dos frequentadores, tampouco para a realização das atividades sociais. Além disso, o desejo de todos os envolvidos na administração desta unidade religiosa é que deixem de arcar com a despesa de aluguel do espaço, pois tem comprometido em grande escala a arrecadação da igreja, por vezes impossibilitando a mesma de realizar projetos para a comunidade evangélica. Atualmente, a Igreja Evangélica Nova Geração tem realizado relevantes trabalhos, tanto na área espiritual como no setor social e filantrópico. Todavia, com dificuldade em razão da escassez de recursos, mas nunca desanimados, pois creem na realização do atendimento deste requerimento. Diante dos relevantes trabalhos realizados, solicito e apoio esta igreja e solicito estes terrenos. Referencio com veemência esta solicitação, pois vejo a importância destes terrenos e efetivação desta sede, complementando pela fé das pessoas que reconhecem o verdadeiro amor pelo nosso Deus, e também na propagação deste amor às famílias, levando o ensinamento do Senhor diariamente por meio de sua palavra, porque devemos amar o próximo como a nós mesmos. Solicito o atendimento deste requerimento. Nestes termos, peço e espero a aprovação. Nicolina Maria da Costa Pereira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que institui esta Casa de Leis, sob o resguardo do artigo 313, em regime de urgência urgentíssima, solicito de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal requerendo a aquisição de 2 bebedouros para a Escola Municipal Maria Inês, pois os bebedouros que estão sendo usados pelos alunos já não estão cumprindo sua utilidade, pois encontram-se com defeitos em virtude de serem bastante antigos, saindo pouca água e, por serem de metal, acabaram por enferrujar. Sabemos que é primordial que a água fornecida para os alunos seja de bebedouro de qualidade, que funcionem corretamente e que não causem perigo para os alunos, pois por isso solicito do prefeito municipal o atendimento deste com urgência. André, enfermeira. Usando de minhas prerrogativas regimentais fundamentadas no regimento interno que faz regulamentação a esta Casa de Lei sob o resguardo do artigo 238, inciso 1, requeiro de Vossa Excelência que seja oficiado o prefeito municipal na pessoa do senhor Gilmar Alves da Silva, e o secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, senhor João Batista Valeriano dos Passos, solicitando dos mesmos que seja feito um estudo com a finalidade de, possivelmente, ser realizada uma feira de abastecimento de frutas, verduras, carnes e peixes, outros derivados advindos dos produtores do município, de preferência que sejam nas quinta-feiras do período noturno, próximo ao estádio Bichinho Vieira, pois será muito importante para todos daquela região, considerando que as feiras realizadas nas quartas e sextas-feiras são realizadas na Praça do Circo e em frente ao Parque de Exposições, dificultando uma grande parte da população residente nos bairros Morumbi, Conjunto Rio Preto, Talismã, Vitória, Morada Nova, Primavera, de frequentarem as feiras, principalmente aqueles que não possuem nenhum tipo de veículo de transporte. Por outro lado, a iniciativa também é considerada importante, tendo em vista que valorizará os comerciantes e pequenos produtores de nossa cidade. Nestes termos, pede deferimento. Valdivino Duarte de Oliveira. Regime de urgência. Moção. Usando de nossas prerrogativas regimentais, vimos através desta apresentar moção de aplausos aos responsáveis pela magnitude do evento realizado em nossa cidade, Festival Gastronômico da Chica Doida, nos dias 25 a 27 de maio de 2018. Em especial ao prefeito municipal de Quirinópolis, na pessoa do excelentíssimo senhor Gilmar Alves da Silva, ao vice-prefeito, na pessoa do excelentíssimo senhor Antônio José Pereira, a primeira-dama e secretária de Promoção e Assistência Social, a ilustríssima senhora Maria Zélia Teodoro e a nossa honrada secretária de Saúde, a ilustríssima senhora Sueli Borges Pereira. Também não podemos deixar de parabenizar todos os secretários, subsecretários, assistentes, além das escolas municipais, gestores, professores e alunos, que fizeram somente acrescentar com tantas apresentações maravilhosas no palco do festival. Devemos ainda mencionar todos os artistas, convidados e pessoas que abrilhantaram a festa, trazendo bastante alegria a todos os quirinopolinos que compareceram ao evento. Parabenizamos a todos pela excelência na organização, na decoração, no investimento do resgate à cultura quirinopolina, pois a Chica Doida tem seu valor, não só pelo sabor que é indiscutivelmente maravilhoso, mas por também haver ações que façam deste prato cada vez mais valorizado. De autoria de todos os vereadores.
Justificar a ausência do vereador Márcio Xavier, qual justificou essa casa de leis. Passamos para a ordem do dia. Então, solicita a secretária se há algum vereador inscrito no grande expediente.
Não, não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicita da secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 74ª sessão ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 7 dias do mês de junho de 2018, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, cito a Praça dos Três Poderes, 88, Centro, senhores vereadores, Acácio Divino Vieira de Assis, Dagmar André de Oliveira, Dalmo Machado Borges, Edivaldo Antônio de Souza, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislaine Geisa Paixão Oliveira. Ausente o vereador Marcos Túlio Barroso. Falta essa que foi justificada pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente Edivaldo Antônio de Souza declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Lido ofício de número 111 da chefe de gabinete do deputado Jovair Arantes, senhora Gisela Elias, informando os recursos destinados ao município de Quirinópolis. Lido o projeto de decreto legislativo de número 010, o qual concede título honorífico de cidadã quirinopolina, senhora Felicidade Maria de Faria Melo, e contém outras providências. Foram lidos os requerimentos de números 117, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, 118, de autoria da vereadora Dagmar André de Oliveira, 119 e 120, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza. Na sequência, a vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira fez um requerimento verbal, solicitando da mesa diretora que fizesse um requerimento em nome de todos os parlamentares, solicitando o funcionamento e a contratação de profissionais nas unidades do CREDEC e USE. O vereador Acácio Divino Vieira de Assis solicitou que colocasse o projeto de decreto legislativo de número 010 de sua autoria na pauta da presente sessão, que foi de pronto atendido. Lido o parecer das comissões competentes e jurídico favoráveis à aprovação do projeto de lei do legislativo de número 010. Dando sequência, o presidente passa para a parte destinada ao grande expediente e solicita da secretaria se há alguém inscrito. não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Colocado em segundo e último turno de discussão e votação, o projeto de lei complementar do Executivo de número 006, qual altera a redação de dispositivo da Lei Complementar 002/2002 e contém outras providências, qual foi aprovado por unanimidade. Colocado em discussão e votação os projetos de lei do Legislativo de número 006, o qual reconhece os eventos Café da Vovó e Jantar da Vovó, idealizados pela Associação dos Mocinhos e Mocinhas de Ontem como Festival Cultural do município de Quirinópolis e contém outras providências. 007, o qual dispõe sobre reconhecer o frango à leitoa, prato típico da culinária do município de Quirinópolis e contém outras providências. Momento em que a vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira solicitou que fizesse a leitura do mesmo na íntegra, o que foi de pronto atendido. Ambos foram discutidos pela vereadora. 010, o qual dispõe sobre reestruturação do plano de cargos e vencimento dos funcionários da Câmara Municipal de Quirinópolis e da outras providências, os quais foram aprovados por unanimidade. Em seguida, colocado em discussão e votação o projeto de decreto legislativo de número 007, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Antônio Venâncio de Oliveira e contém outras providências. 008, o qual concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Guilhermina Mendes dos Santos Oliveira e contém outras providências. 009, o qual concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Rogério de Souza Bispo e contém outras providências. 010, o qual concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Felicidade Maria de Faria Melo e contém outras providências, os quais foram aprovados por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 108 a 115. Os requerimentos 109 e 110 foram discutidos pela vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira. 114, discutido pela vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. 115, discutido pelos vereadores Dagma André de Oliveira, Nicolina Maria da Costa Pereira, Dalmo Machado Borges e Marcos Antônio Cabral. Logo em seguida, todos os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Em seguida, não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 8 de junho de 2018, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Coloque em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação projetos e requerimentos.
Última votação, projeto de lei do Legislativo 006, de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que reconhece os eventos Café da Vovó e Jantar da Vovó, idealizados pela Associação das Mocinhas e Mocinhos de Ontem, como Festival Cultural do município de Quirinópolis e contém outras providências.
Coloque em apreciação o projeto legislativo de autoria da vereadora Nicolina. Com a palavra, a vereadora que propôs a matéria.
Senhor presidente, para os vereadores, mesa diretor dessa casa de lei, vereadoras, e assistência que muito nos honra, com a presença de vocês, a imprensa falada, a imprensa escrita, os representantes da Igreja Nova Geração, muito obrigado pela presença. A todos vocês, a família Dona Guilhermina, essa querida mãe, essa querida avó, né? E bisavó, que tem representado muito. A minha colega eterna, a professora Geralda, que qual eu devo muito para a sua mãe, nosso trabalho. A doutora Nelma Severino, coordenadora da saúde bucal, que muito tem feito e prestar um serviço de qualidade. E a todos vocês, a doutora Lívia, assessora, o doutor Abdala, ex-vereador eterno aqui nessa Casa de Lei, o procurador desse município, João Lucas, também o Lucas Biela, e a imprensa falada, escrita. Senhor presidente, eu falei ontem, a respeito de tornar o café da vovó e o jantar da vovó como calendário cultural desse município. Está aqui a Tianinha, professora Tianinha, professora Juvencina, do qual eu admiro muito, que sabe da importância, né, das paródias também, que é tornar a sua paródia como cultura desse município. Tem esse compromisso comigo, que é de procurar, nós fazemos um estudo, porque realmente tem que ser realmente resgatada essa cultura da paródia, dos versos, dos causos. E assim também é a pretensão dessa vereadora tornar o café da vovó e o jantar da vovó como uma festa cultural nesse município, resgatando toda a cultura antiga dos nossos antepassados, desde o fogão à lenha, e assim os biscoitos do jacá, os mutirões, né, as fiandeiras, os caos e as prosas através desse projeto. Assim, prevalecer, enriquecer cada vez mais a nossa cultura e não deixar esquecido aquilo que vieram dos nossos antepassados. Exemplos bons que nós seguimos até hoje no nosso coração, ainda contando em prosas e causos para os nossos filhos. Senhor presidente, eu quero agradecer as bancadas que votaram ontem e quero pedir também que vote esse projeto. Vamos tornar lei esse grande evento. Muito obrigada, senhor presidente.
Continua em discussão o projeto legislativo de autoria da vereadora Nicolina. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda votação e última, projeto de lei de autoria da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que reconhece o frango à leitoa, prato típico da culinária do município de Quirinópolis e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto legislativo de autoria da vereadora Nicolina. Com a palavra, a nobre colega vereadora.
Senhor presidente, para os vereadores, vereador, é da mesma forma que eu tenho a pretensão, junto com essa casa de lei, após aprovado, tornar o café da vovó e o jantar da vovó como um evento cultural, tornar-se o frango à leitoa da Marli, para quem o conhece, a presidente da Associação dos Violeiros de Quirinópolis, o frango à leitoa, porque ela se torna do frango a transformação artesanal numa leitoa. Um prato muito típico, que já foi assim, culinária e prato no Palácio das Esmeraldas, que já saiu no Globo Rural. Então, por que não transformar que ele seja patente e seja uma culinária de origem do nosso município, para que ninguém depois possa levar essa ideia e transformar em outro município, em outro estado, como se fosse deles, e sim permanecer o que é nosso, a arte. Tenho dito, senhor presidente, peço aos nobres vereadores também essa parceria.
Continua em apreciação o projeto legislativo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Segunda e última votação, projeto de lei do Legislativo 010, que dispõe sobre reestruturação do plano de cargos e vencimentos dos funcionários da Câmara Municipal de Quirinópolis e da outras providências.
Está em apreciação o projeto legislativo da mesa diretora. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo, segunda votação, que concede título honorífico de cidadão quirinopolino ao senhor Antônio Venâncio de Oliveira e contém outras providências, de autoria da vereadora Andréia. Antônio Venâncio de Oliveira, filho de José Venâncio da Costa e Adelina Rosa de Oliveira, nasceu dia 23 de fevereiro de 1923, no município de Ituiutaba, no estado de Minas Gerais, onde morou com seus pais e irmãos. Trabalhou na lavoura até os seus 18 anos, mudando-se para Ituiutaba, onde trabalhava de balconista na loja Revolução. Em 1944, Antônio Venâncio, com seus 22 anos, estava a passear pela avenida de sua cidade, onde moças e rapazes caminhavam à noite. Naquela época, os namoros eram feitos somente através de olhares. Nem sabia ele que sua felicidade e o seu destino iriam se cruzar com o amor de sua vida. E foi no primeiro olhar que o senhor Antônio se apaixonou loucamente por Dona Guilhermina, que também caminhava naquela linda noite pela Avenida 22. E desse primeiro olhar, se casaram no dia 29 de junho de 1945. Tiveram 4 lindos filhos, Edson, Elisete, Maria e Eliane. 11 netos, 18 bisnetos e uma tataraneta. Em 1957, mudaram-se para Quirinópolis, onde trabalhou como mestre de obras no bairro Vila Promissão. Depois montou o seu próprio comércio, o Armazém Oliveira, na rua Rio Preto, juntamente com sua amada Guilhermina, sempre trabalhando com muita dignidade e honestidade. Este mês de junho, estarão completando 73 anos de casados e ainda hoje há muito amor envolvido nessa família abençoada e guiada por Deus. Tenho a honra de oferecer esse título de cidadão quirinopolino ao senhor Antônio Venâncio de Oliveira por reconhecimento dos relevantes trabalhos prestados à nossa comunidade. Tenho orgulho em ser amiga do senhor Antônio e de toda a sua linda e abençoada família. Dagmar Andréa de Oliveira.
Com a palavra, a vereadora Andréa Enfermeira.
Bom dia à mesa diretora, aos vereadores, à população aqui presente. Eu quero fazer um agradecimento especial à professora Tianinha, que veio hoje prestigiar esses dois títulos de cidadão. À professora Juversina, professora Ibelgna, professora Maria Joaquina, professora Geralda, sua mãe, Ana, a doutora Nelma, dentista, o Álvaro aqui representando a Alessandra, e em especial a dona Guilhermina, né, que é uma pessoa que eu tenho total admiração, né, tenho orgulho em poder ser amiga da dona Guilhermina, do seu Antônio, e é com muito orgulho que eu fiz esse projeto para oferecer esse título de cidadão para o senhor Antônio. Infelizmente ele não pôde estar aqui hoje porque está com o pé machucado, mas a família está aqui representando ele, tá? Muito orgulho, agradeço a todos os vereadores por terem votado ontem na primeira instância e conto também com o voto de todos hoje. Muito obrigada pela presença de todos vocês.
Continua com a palavra o vereador Max Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, imprensa escrita e falada. Eu quero aqui parabenizá-la, Andréa, por essa iniciativa e também parabenizar a dona Guilhermina e seu Antônio Venâncio, que eu conheço desde os anos 60. A gente morava na fazenda, e quando meu pai vinha para cá para fazer compra, era lá no comércio de vocês. Eu era bem pequeno, mas me lembro. Então vocês representam muito a nossa cidade, né? E trouxe também divisas, porque vocês recolheram nesse período todo, ainda continua recolhendo impostos, né? Vocês é um contribuinte nato da nossa cidade. E também quero aqui cumprimentar a Juversina, a Tianinha, também que eu conheço desde a década de 60, né? Lá na região das Perdizes, e cumprimentando, que sinta cumprimentado todos aqui. Muito obrigado e um bom dia.
Continua em apreciação com a palavra a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, quero nesse momento fazer uso das minhas palavras para
parabenizar a nova vereadora Andréia, porque eu sei do respeito que ela tem com esta família tão honrada em nosso município. Parabéns, Andréia, e dizer também que eu me sinto honrada porque a dona Guilhermina, mais o Antônio Venâncio, a família que sempre tiveram com meu pai, o Antônio Martins da Costa. E o Cabral falou muito bem, as meninas das Perdizes, que eu chamo, né? Essas meninas que saíram das Perdizes e tornaram-se um sucesso neste mundo. Parabéns para vocês, Belga, porque uma neta, a gente sabe, minha companheira de religião, estamos juntos na comunidade, a Maria Joaquina, professora, a Ana, que tem uma história bonita nessa cidade, a Camilinha, que hoje faz presente, a Geralda, essa minha colega de trabalho, a Nelma também, que traz uma história, o Álvaro, que traz aí a Alessandra, esse Álvaro que eu admiro muito, eu vejo ele na presença aqui, e como eu aprendi com esse Álvaro nessa casa de lei, como eu tenho recordações e tenho assim honradez e agradeço a Deus por ter nos colocado junto nessa legislação. Andréia, parabéns a você. Eu acho que são pessoas dessa categoria, dessa honestidade, dessa dignidade que às vezes a gente fica pensando, meu Deus, que tempo bom foi aquele, né? Aquele tempo que a gente, ao conversar, ainda olhava no rosto, admirava a cor dos olhos, os cabelos e os trajes, e hoje somente fala com a pessoa no celular e não dá uma característica. Então, parabéns, Andréia, essa família honrada, essa família construiu Quirinópolis através do comércio, da fazenda, e hoje eu digo que você realmente reconheceu um reconhecimento digno de família que tem que ser lembrada pelo trabalho, pelo exemplo e pelo amor da família, principalmente pelo amor à nossa cidade. Parabéns para vocês, parabéns, Andréia. Te admiro muito e admiro muito essa família. Que Deus continue abençoando, iluminando toda a vida de vocês. Amém.
Continua em apreciação o projeto legislativo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Parabéns.
Segunda votação, projeto de decreto legislativo 008, de autoria da vereadora Andréia, que concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Guilhermina Mendes dos Santos e contém outras providências. Guilhermina Mendes Santos Oliveira, filha de Antônio Mendes da Silva e Tereza Veridiana dos Santos, nasceu dia 28 de janeiro de 1927, no município de Ituiutaba, cidade de Guriatã, antigo nome Patrimônio de São Jerônimo, no estado de Minas Gerais, onde morava com seus pais e três irmãos. Aos 11 anos de idade, já trabalhava na lavoura juntamente com seu pai. A mãe de Dona Guilhermina, na última gestação, teve uma complicação durante o parto e não resistiu a uma hemorragia, onde veio a óbito. Guilhermina, por sua vez, sendo uma criança e vendo o sofrimento daquele parto onde perdeu sua mãezinha, fez uma promessa que, quando crescesse, queria ser parteira e ajudar a salvar vidas. Nessa mesma época, Guilhermina mudou-se para Ituiutaba, onde foi morar na casa de um médico, dono de um hospital daquela cidade. O seu sonho, desde o início, foi ser enfermeira. Trabalhava como ajudante na casa do doutor e, mesmo sendo muito jovem nos intervalos do trabalho, ia para o hospital ajudar a cuidar dos doentes. Com apenas 14 anos, já trabalhava no hospital, realizando assim seu grande sonho. Aos 17 anos, caminhando pela Avenida 22, conheceu o grande amor de sua vida, Antônio Venâncio. Dessa união, tiveram 4 filhos, 11 netos, 18 bisnetos e uma tataraneta. No ano de 1957, vieram para Quirinópolis, diante da necessidade e por saberem da dedicação e dos dons de Dona Guilhermina, a mesma passou a ser solicitada para ajudar as famílias, onde realizou o primeiro trabalho como parteira. Como na cidade só havia um médico, ela passou a ser conhecida como a parteira da região. Foram noites e noites acordada, ajudando as gestantes da época a dar à luz, sempre com muito amor, carinho e dedicação. Dona Guilhermina realizou inúmeros partos e nenhum bebê passou da hora de nascer. Cremos que Deus sempre abençoou o seu trabalho, dando a ela sabedoria para que tivesse sempre sucesso nos partos. São inúmeros os bebês, e hoje já adultos e com família formada, muitos deles de famílias conhecidas da nossa cidade. Exemplo, Alessandra Ribeiro, que é diretora no CIMEI Serafim Júnior, filha de Dona Conceição e do Sr. Álvaro, Nelma Severino, que é dentista, Geralda, que trabalha na Secretaria da Educação, Jean e Belgni Mara, que são os seus próprios netos, Shirlene, que é vacinadora, a filha da senhorinha e muitos outros. Guilhermina realizou sua função como parteira até meados de 1997. Hoje, com 91 anos, se dedica a fazer bordados e completa este mês 73 anos de uma união baseada exclusivamente no amor, pois só o amor é capaz de tudo suportar. Tenho a honra de oferecer este título de cidadã crinopolina para esta guerreira que prestou relevantes trabalhos à nossa comunidade. Tenho orgulho em ser sua amiga e de toda a família. Andréia, enfermeira.
Com a palavra, a vereadora Andréia, enfermeira.
Eu, mais uma vez, agradecer a presença de todos. E assim, a história da dona Guilhermina é uma história muito bonita. Dona Guilhermina, eu sempre assim, até emociono em falar da história da dona Guilhermina, porque assim, desde criança era um grande sonho dela de poder ajudar a salvar vidas. E foi assim, naquele período mais difícil que ela passou, quando ela perdeu a mãezinha dela em uma complicação de um parto, ela fez a promessa de um dia ser parteira e não deixar que acontecesse o que aconteceu com a sua mãe. E hoje aqui, assim, é uma honra recebê-la para oferecer esse título de cidadão. Está aqui a doutora Nelma, que foi um bebê que a dona Guilhermina pegou quando nasceu. A Alessandra, filha do Álvaro, o Álvaro está aqui para representar a Alessandra. A Geralda, lá da Secretaria de Educação. Os três filhos da Ana, que foram todos pegos pela dona Guilhermina. A Ibelgna, que é neta da dona Guilhermina, ela que pegou quando nasceu. Dois irmãos. Então, a dona Guilhermina é uma pessoa que ficou conhecida, na época só tinha um médico, como a parteira da cidade e região. É uma história que assim, eu tenho orgulho em contar para as pessoas. Parabéns, dona Guilhermina. Sou muito honrada em poder ser amiga de vocês, minha vizinha. São pessoas honradas, uma família maravilhosa e que eu gosto muito. Tá? Que Deus te abençoe grandemente. Ela faz os bordadinhos dela, está bordando uma santinha para mim. Eu fiquei muito emocionada. Muito obrigada por tudo. Que Jesus te abençoe grandemente, tá, dona Guilhermina?
Continue em apreciação o projeto legislativo de autoria da vereadora Andréia. Com a palavra. Nicolina já está de pé, deixa a Nicolina falar e depois você fala, Veroneira.
Senhor presidente, eu quero novamente parabenizar a nova vereadora Andréia. Quer dizer que o nome da dona Guilhermina poderia acrescentar. Dona Guilhermina da vida, de Jesus e missionária nessa terra. Porque realmente a história que a vereadora Andréia trouxe é uma história de vida, sofrimento, mas de muito amor, dona Guilhermina. Muito amor mesmo, sabe? Eu vejo as vidas que vieram neste mundo pelas mãos santas da senhora. Eu tenho certeza que as minhas irmãs também, a dona Terezinha, a Maria, tiveram seus filhos na história do meu pai contando, justamente pelas mãos santas da senhora. E eu tenho certeza que essa vida, esse ato de amor, ele é retribuído pelas bênçãos de Deus recebidas e que vão receber muito mais. Que Deus abençoe sempre a senhora. E quero, eu acho que história igual essa, pessoa igual essa, Andréia, é que a gente sempre tem que trazer para essa casa de lei. E transformar mesmo em projeto. E deixar arquivado os anais dessa casa de lei, para que sirvam-se de exemplo para as famílias
vindouras, né? Nessa sociedade ainda, meia liberdade, mas nessa sociedade que o amor prevalece. Parabéns, Andréia. Parabéns, dona Guilhermina, e toda a família. Que Deus abençoe.
Com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Bom dia a todos, né? Nós estamos encerrando a semana, graças a Deus, na paz. Também só gostaria de parabenizar você, Andréia, pela proposição do título e também dizer que eu também nasci pelas mãos da dona Guilhermina. Às vezes ela nem sabe, mas sim. A minha irmã mais velha, né? Nós éramos seis. A minha irmã foi na fazenda e teve complicação no parto, né? Nós perdemos a minha irmã no parto. E quando eu nasci, 3 anos depois, vim para a cidade, né? Aí foi na casa da minha avó Maria Franca, que ela foi lá para que eu nascesse. Então, eu sou muito grata também, muito obrigada e parabéns. É um título, assim, a qual eu vou votar com muito gosto, né? E com muito orgulho. Muito obrigada.
A palavra, o nobre colega vereador Sorozinho.
Bom dia a todos, dia meus diretores, colegas vereadores, imprensa escrita e falada, familiar de São Antônio Venâncio. Eu também quero dar os parabéns, André, porque São Antônio Venâncio é meu amigo, no qual ele fui vendedor por 10 anos, ele sempre me dava preferência, a dona Guilhermina me tratava com carinho muito grande. Muitas vezes, quando eu tomava café na cozinha lá, da casa dela, eu me lembro que o São Antônio era sempre mais sistemático um pouco, mas a dona Guilhermina tratava a gente carinho. Mas o São Antônio Venâncio era uma pessoa sistemática, mas eu lembro um dia que eu me recordo muito bem, que eu estava na cadeira, não sei se ele fez a reforma da casa, me convidou para conhecer a casa, e eu até hoje não esqueço disso, que ele me deu assim, me tratava, me respeitava muito, muito lá no comércio. Então eu trabalhei praticamente toda semana ele me comprava. Muito obrigado, Gramina. Obrigado, Sr. Venâncio, pelos outros. Tantos temos que vivemos juntos quando eu era vendedor, a senhora lembra disso. Muito obrigado, bom dia a todos.
Com a palavra, o nobre colega, vereador Marcos Cabral.
Quero agora, em especial, dona Guilhermina, né, te parabenizar. E dizer à senhora que, dos meus 13 irmãos, eu acho que vários, a maioria, né, passou pelas suas mãos quando nasceram. E lá na década de 70 e 60, eu lembro muito bem, eu era pequeno na fazenda, lá tinha um cavalo especial para buscar as parteiras, né, Álvaro? Eram os cavalos que andavam de andadura. Então, quem andava na garupa sempre ia mais macio do que o da frente, né? Então, sempre meu pai, quanto alguém na região, as mulheres passavam mal para ganhar neném, né? Que dava o sinal, aí meu pai falava assim, busca a parteira, né? Então, ali tinha... Além da senhora, tinha mais outras, né? Tinha a dona Fiinha. Então, eu buscava e levava de volta. Então, que Deus continue abençoando a senhora e todas as famílias. Muito obrigado.
Continue em apreciação o projeto legislativo. Com a palavra, o nobre colega vereador Oscar.
Eu acho que eu sou um dos mais novos aqui, né? Não tem essas lembranças tão antigas, mas a gente conhece uma árvore pelos frutos que ela produz, né? E eu conheço muito bem a dona Ibelgna, desde quando eu cheguei aqui como padre, e é a neta da dona Guilhermina, do seu Antônio, filha da dona Maria Joaquina, né, professora, e com certeza, eu sei por mim, porque... Eu recebi muito dos meus avós, inclusive esse texto que eu estou convidando todos vocês para irem, depois eu vou no final falar sobre ele, eu recebi dos meus avós e com certeza a dona Guilhermina influenciou muito na vida da dona Ibelgna, na religiosidade dela. Conheço demais a madrinha Tiana, né, que a gente chama ela de madrinha Tiana, a madrinha Juversina também, que eu aprendi a chamar de madrinha por causa da Sônia, e todo domingo levam a Eucaristia lá para dona Guilhermina e para o seu Antônio Venâncio, né? Então, mostra que é uma vida que foi irrigada pela palavra de Deus, e que a partir desse alimento que recebeu de Deus, foi transferindo esse alimento para as pessoas que estavam próximas, para os filhos, para os netos, para os amigos como a Andréia, né, que hoje reconhecendo esse trabalho belíssimo, quantas crianças nasceram e foram cuidadas pela dona Guilhermina. Então, parabéns, Andréia, pela iniciativa, e que Deus continue abençoando a senhora, dona Guilhermina, né, que vai completar 73 anos de casado, e é um exemplo para todos nós casados, né? Porque aguentar 73 anos junto com o marido é comer muito sal junto, né? Muitos quilos de sal junto, muita paciência, muito amor, muito diálogo. Então é um exemplo para nós. É com muito gosto que a gente vota favoravelmente, concedendo o título de cidadã quirinopolina, mais que merecido, para a senhora e para o seu esposo. Que Deus os abençoe.
Continua em apreciação o projeto legislativo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado.
Segunda e última votação, projeto de decreto legislativo 009, de autoria do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que concede título honorífico de cidadão crinopolino ao senhor Rogério de Souza Bispo e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto legislativo de minha autoria. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Segunda e última votação, projeto de decreto legislativo 010, que concede título honorífico de cidadã crinopolina senhora Felicidade Maria de Faria Melo e contém outras providências, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis.
Está em apreciação o projeto legislativo de autoria do vereador Cassim da Usina. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita do prefeito municipal e da secretária de Educação, Desporto e Lazer, que seja realizado um estudo no sentido de viabilizar doação de uma área para a fundação do Lions Club, entidade filantrópica sem fins lucrativos.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a nobre colega vereadora.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadora e assistência, que muito nos honra com a presença de vocês. Esse requerimento que eu trouxe a essa casa de lei, pedindo a doação de uma área para a Fundação Lions Clube. A Fundação Lions Clube é uma entidade mantenedora, sem fins lucrativos, da Escola Especial Dr. Alfredo, que agora é o CAEE, é o Centro de Atenção e Educação Especial de Quirinópolis. Se entendendo que aquela escola ela é a única no município, é a única no município que atende as crianças especiais, as pessoas especiais. Hoje, o espaço físico não comporta mais os atendimentos da procura do nosso município. Para se ter uma ideia, hoje a ecoterapia ela está funcionando lá no parque de exposição. E se ter uma ideia, a parte de reabilitação está comprometida porque não tem uma extensão de uma clínica. A parte pedagógica também, a procura é muito grande pelos projetos ali atendidos daquela escola. A parte da língua de sinais, a extensão pedagógica, a extensão de reabilitação. Estive lá, conversei com todos, com a diretora Elza Marno, quem eu admiro muito. E o Lions Club, ele tem uma presença muito forte de trabalho naquela unidade escolar. Mas é importante também que o município saiba que é a única escola especial nesse município que atende pessoas portadoras de necessidades especiais. Lá tem diversas pessoas com deficiências múltiplas, né? A atividade deu da estimulação precoce, até a reabilitação, até as terapias ocupacionais. E uma área iria compor-se que toda, agregar todos os atendimentos especiais da Fundação Lions Clube e da escola, que hoje é a escola especial. Uma área composta, não precisa ser, às vezes, dentro da cidade, mas os perímetros mais afastados, para que pudesse, então, colocar-se a modalidade. Elas têm vários projetos também direcionados aos deputados federais, têm condições de trazer recursos do Ministério da Ação Social para a construção, mas se não tiver esse terreno, nada disso vai se concretizar. Então, em nome daquelas crianças, mais de 160 crianças ali, das famílias ali, que muitos são carentes, e daquelas, vamos dizer assim, o grupo gestor, todos os profissionais, e em nome de todos vocês que conhecem, a nova vereadora Veroneida foi secretária de Educação, deu uma atenção especial àquela unidade escolar, né, com professor, até mesmo com reparos e atendimento. Então eu peço assim a vocês, vamos votar favorável para que aquela unidade escolar receba essa área tão necessária que ela precisa. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigado.
Continua em apreciação o requerimento da vereadora Nicolina. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento da vereadora Nicolina Maria da Costa Pereira, que solicita a doação de 2 lotes para a Igreja Evangélica Nova Geração.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Nicolina. Com a palavra, a nobre colega vereadora.
Senhor presidente, fui autora desse requerimento, mas quero compartilhar aqui com o João Batista, hoje, representando ali todos os ensinamentos, né, o Bispo João Batista, da Igreja Evangélica Nova Geração. Junto com Danilo, com o Francisnaldo? Isso. Então, eu conheço, mas eu gostaria que esse requerimento também saísse aqui amparado e aprovado por todos os 3 vereadores. Dado a necessidade de que essa igreja também, aonde congrega lá, na Igreja Evangélica Nova Geração, a gente conhece ali na rua Rio Preto, e há muitos anos tem essa congregação, bastante número de fiéis, e que hoje aquele espaço físico não concorda e não comporta, não é isso, João? A todos os fiéis ali. E eles têm um projeto, quem o conhece, eles têm um projeto muito bonito social, respaldado das famílias, nos ensinamentos, dos evangélicos ali. E eu sou uma vereadora, o seguinte, quando alguém me pede algo para a igreja, eu faço questão de ir à frente. Porque quando se abre, ou quando se fortifica uma igreja, não tem projeto para criar presídios, prisões, né? Delinquência e nem vícios que vêm realmente prejudicar a saúde e a vida da nossa comunidade. A igreja é uma igreja de ensinamento, é uma igreja realmente pautada pela honestidade, trabalho, e o João, como os demais, é um missionário de Deus que sempre esteve à frente, levando, às vezes até deixando os seus afazeres, mas dedicando ao fazer do próximo na construção do ser humano ali. Através da doutrina, através dos bons ensinamentos e através também dos exemplos de vida. Então eu gostaria de pedir o respaldo dessa Casa de Lei na aprovação desse projeto. E pedir também que se vocês poderiam subscrever comigo aquilo da Fundação do Lions e também essa dessa igreja, para que nós possamos compor com mais força a essa solicitação desses terrenos. Conversei muito com o João e com os demais de lá. Importante é ver a localização, né, João? Poderia ser um lugar onde o prefeito gostaria que fosse, mas que fossem 2 terrenos para que fosse a quantidade de projetos que eles têm tornar-se realidade. Então, eu gostaria assim, de pedir ao novo vereador, que a permissão do nosso presidente, que passe para que todos assinam, mostrando a força. O João e a igreja me enviou um ofício dizendo diretamente ao prefeito, prezado senhor prefeito, a Igreja Evangélica Nova Geração, escrito no CNPJ, está aqui o número, entidade religiosa sem fins lucrativos, com a sede na rua Rio Preto, número 28, centro, nesta cidade, vem respeitosamente a presença de vossa senhoria requerer doações de dois terrenos, lotes, para a construção da sua congregação, que é a igreja, a qual será de grande valia a essa entidade, para podermos atuar como propagação do evangelho, dando continuidade aos trabalhos de evangelização, realização de obras de assistência social e consolidação. Mencionada doação irá contribuir sobremaneiras com a atuação governamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e ordeira. Certo de sua atenção e da pronta acolhida, aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe o protesto do nosso respeito e consideração por Vossa Excelência, assinado o Bispo João Batista da Silva e demais pessoas que congregam naquela igreja. Então eu peço assim, encarecidamente, vamos subscrever com essa vereadora, vamos tornar esse requerimento de todos, na votação de todos, e agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, a nobre colega vereadora Andréia.
Eu quero cumprimentar o João, o Danilo, Francisnaldo. Parabenizar você, Nicolina, por esse requerimento, tá? Eu quero subscrever e apoiar para ajudar vocês a conseguir esse terreno para a construção da igreja, tá bom? Pode contar com o meu apoio. Obrigada.
Continua em apreciação, mas quem quer subscrever, né? Depois passa para todos os vereadores subscrever. Então, em votação, senhores vereadores que estão de acordo com o requerimento, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Andréia, enfermeira, que solicita a contratação de um médico oftalmologista para atender nas UBS de nossa cidade.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Andréia. Com a palavra, a nobre colega.
Eu gostaria de pedir os demais vereadores para subscrever nesse requerimento meu, porque nós já temos um médico oftalmologista que faz o atendimento lá no Hospital São Francisco, só que assim, a demanda é muito grande e às vezes tem casos que não dá para esperar e um médico só é pouco para até a contratação de um novo, de um outro profissional oftalmologista para atender a nossa população. Muito obrigada.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Da vereadora Andréia, enfermeira, que solicita a aquisição de dois bebedouros para a Escola Municipal Maria Inês.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Andréia, enfermeira. Com a palavra.
Esse requerimento também, eu gostaria de pedir que vocês subscrevessem. Eu fui fazer um trabalho da verminose lá na escola e deparei com o problema dos bebedouros, que já são antigos, né, e está precisando de trocá-los. Eu gostaria de contar com o apoio dos demais vereadores que subscrevessem comigo, tá bom? Obrigada.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que solicita o aumento da segurança do prédio onde se encontra instalado a agência da empresa de Correios e Telégrafos, Unidade Quirinópolis, aumentando os muros laterais e dos fundos, instalação de cerca elétrica e troca do portão.
está em apreciação o requerimento. Eu gostaria que todos os vereadores subscrevessem nesse aí, porque a gente vai encaminhar para o gerente dos Correios, né, que realmente lá já teve vários roubos, né, e trazendo um prejuízo tanto financeiro como para a população, que ficou vários dias fechada a agência. Então, assim, para resguardar aquela agência. Então, gostaria que todos subscrevessem. Continue em discussão. Em votação, com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, gostaria de subscrever com Vossa Excelência e dizer da importância desse requerimento. Realmente, os Correios, né, ali que nos entrega as correspondências, e hoje um banco também, e a gente viu o que aconteceu há pouco tempo, e eu acredito que o que Vossa Excelência está solicitando aí será de grande ajuda para que possa evitar consequências futuras, resguardando aquela agência e resguardando também o usuário que usufrui daquela agência, que é os Correios. Né? Gostaria de subscrever com Vossa Excelência.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado.
Do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que solicita a realização de um estudo para ampliação e implantação de um CIMEI dentro da Escola Municipal Márcio Ribeiro.
Está em apreciação um requerimento de minha autoria. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, como eu disse da reunião nossa ontem, no qual eu entrei e foi aprovado por todo a construção de um CMEIO lá no setor Tonico Bento, no bairro Tonico Bento. Do mesmo jeitinho, eu vou aprovar, quero assinar com Vossa Excelência, porque eu acho que nas imediações ali é importante que ele seja lá no Capelinha, como requer o requerimento de Vossa Excelência, ou que ele seja lá no Tonico Bento. O importante é que aqueles setores sejam beneficiados com essa grande importância que é o CIMEIOS. E quero também parabenizar por essa matéria e subscrever.
Continua em apreciação o requerimento. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Do vereador Marcos Túlio Barroso, que solicita a permanência do 2º Tenente PM Roberto Carlos de Jesus no 2º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, localizada em Quirinópolis.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Marquinhos da Casa de Apoio. Com a palavra, vereador.
Bom dia, senhor presidente, nobres colegas, população presente. Esse requerimento é devido à grande falta de segurança que nós estamos tendo. O segundo tenente Roberto foi agraciado com a promoção mês passado, só que prenderam ele em Goiânia, ficou lotado lá. Então eu fiz esse requerimento pedindo aos novos colegas também que subscrevam, porque um policial a mais faz diferença para a gente aqui, todo mundo sabe disso. E já queria fazer também um outro requerimento verbal, porque eu não tive tempo ontem, pedido ao prefeito, se possível, que pague insalubridade aos guardas civis municipais, que além de guardar o patrimônio, os prédios públicos, eles estão fazendo prisões de meliantes na cidade e correndo grande risco também. Obrigado.
Transcreve ele para nós, que aí nós, porque passou do momento de você ter feito, mas você transcreve que nas próximas sessões nós votamos ele, tá? E outra coisa, gente, da guarda, né? Eles não têm o porte de arma ainda, tá? Nós estamos lutando para que eles consigam, né, o porte de arma junto ao judiciário. E a gente fez um compromisso com eles. Essa casa de lei repassar o dinheiro para comprar esse armamento para eles. Mas todos têm que fazer o curso de armamento. Armamento e tiro. Sem isso aí, eles não podem, de espécie alguma, também. Eles não deveriam nem estar prendendo, né? Porque não é a função deles. Tá? Todo mundo pode prender. mas infelizmente eles estão fazendo um papel que não é a função deles. Porque o mais importante é eles vigiarem os prédios públicos, né? Mas infelizmente a decadência de policiais, eles acabam auxiliando a Polícia Militar. Então, assim, eu concordo que realmente, e eu acredito que em breve a nossa Guarda Municipal vai ser uma polícia também, tá? Então, assim, armada com os mesmos poderes da Polícia Militar, porque já tem os mesmos poderes, só que não tem o poder de andar armado ainda, né? Porque ainda falta o judiciário dar esse apoio. Então, mas eu acredito que está na mão do judiciário para poder liberar o armamento para eles. Então, parabéns, tá?
É, eles abordam, né? Fazem a segurança ali na hora e chama a polícia para fazer a apreensão, que é o trabalho deles.
Fica até com medo, né? Porque se abordar sem arma, gente, se você estiver abordando um bandido, ele vai reagir com um tiro, né? Então, assim, você está vendo aí a cidade, nesses últimos dias agora, várias pessoas foram baleadas e teve até homicídio, né? Então, assim, uma preocupação nossa com a guarda também, né? Continua em apreciação ou requerimento. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Eu gostaria, nesse momento, de parabenizar o novo vereador, o Marquinho, porque quando a gente percebe que é de qualidade aquela pessoa, que o serviço realmente tem cobertura e respaldo no nosso município, e que ele sobe de graduação, ele é deixado em outro município. Se ele nos deu todo o respaldo por esse reconhecimento, Marquinhos, se esse policial nos deu todo o respaldo de competência, de qualidade, ele tem que voltar para ser nosso mesmo. Então pode contar comigo, vou assinar com Vossa Excelência. Aquilo que é bom tem que ficar conosco, não é herdar ou levar aquilo que é nosso, não. Vamos buscar a permanência através de um baixo assinado. Todos os vereadores aqui, se for preciso ir a Goiânia, no comandante, que vão formar comboio e vão buscá-lo. E parabéns pelo seu reconhecimento. Temos que aguardar a cobertura da segurança da nossa cidade, né? Então vamos lutar porque é nosso. Muito obrigada.
Continua em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Marquinhos. Em votação. Se os vereadores estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado, e eu gostaria de subscrever no seu requerimento. E eu acho que todos os vereadores deveriam subscrever, principalmente pelo policial morar na nossa cidade, que é um policial que não vai embora daqui, ele vai ficar aqui. Vocês vão ver a hora que chegar aqueles 40. Rezo que fiquem aqui, mas eu, pouco, num ano, eu acredito que já foi embora todos.
Requerimento do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que solicita estudo para a realização de uma feira de abastecimento de frutas, hortifrutas, açougue, entre outros, próximo ao estádio Bichinho Vieira.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Valdivino Duarte de Oliveira. Em votação, quer falar? Com a palavra a vereadora Nicolina.
Eu quero só utilizar as minhas palavras para parabenizar também o novo vereador de Vinim. A localização onde ele pede para ter uma feira do produtor é uma localização distanciada das demais feiras existentes. E hoje, no acrescimento, no estudo lógico do crescimento do bairro Jardim Vitória, que compõe o alto, o médio e o baixo setor, compondo Morumbi, Morada do Sol, até mesmo o Conjunto Rio Preto, o Primavera, ele realmente não está nem um morador nessa esfera que o Divinim, que a esfera existente tem. Então ali vai ser uma cobertura para os moradores dos bairros que foi citado. Parabéns, novo vereador. Eu acho que uma feira ali, além de beneficiar os moradores, também veja a rentabilidade dos expositores, que são os produtos do nosso município, e os pequenos e os médios produtores, fomentando aí a cadeia da rentabilidade familiar. Parabéns. Quero subscrever com Vossa Excelência, se caso permitir.
Continua em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Valdivino. Em votação. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovar.
do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que solicita a disponibilização de 2 veículos tipo Kombi para transportar os habitantes do povoado do Tocozinho a Quirinópolis, pelo menos 2 vezes por semana.
Está em apreciação o requerimento de minha autoria com relação a um veículo, né, para transportar as pessoas lá do povoado Tocozinho. Isso é uma reclamação que eu acho que já é longa, há muito tempo, né? Todo mundo reclama. Então, assim, eu vou cobrar do prefeito que coloque um veículo, né? Dentro das possibilidades, coloque um veículo pelo menos 2 vezes por semana lá na região do Tocozinho para Quirinópolis. Eles têm dificuldade de vir para cá. Então, continua em discussão o requerimento. Pedi para todos os vereadores subscreverem esse requerimento aí, que ele é de muita valia. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Requerimento do vereador Edivaldo Antônio de Souza, que solicita redução do valor do combustível diretamente na bomba.
Está em apreciação o requerimento de minha autoria e gostaria também que todos subscrevessem, né, devido ao abuso, né, das altas do petróleo, não só aqui na nossa cidade, mas a nível de Brasil, né? Então nós estamos preocupados com a nossa cidade, também com o nosso estado e com o nosso país. Então gostaria que todos os vereadores, após a aprovação, que subscrevessem. Está em apreciação o requerimento. Com a palavra a vereadora Nicolino.
Senhor presidente, o vosso requerimento e vossa excelência trouxe por esta casa de leis aquilo que toda a população queria ouvir. Queria ouvir que nós vamos ter o combustível, preço mais acessível. Queria ouvir que essa greve dos caminhoneiros não foi em vão, né? Queria ouvir que nós vamos ser brasileiros de verdade. Brasileiro daquilo que é nosso. Eu prestava atenção num requerimento do nosso vereador Cassim essa semana. E aí eu achei de grande importância quando ele solicitou que as usinas, né, tivessem a patente ou tivessem a licença para entregar o álcool nas próprias bombas dos nossos postos de gasolina aqui dessa cidade. É claro que não ia pagar nenhuma taxa de transporte, é claro que iria baixar, e pensando bem, realmente é isso mesmo. Essa casa de lei tem que se manifestar. E esse requerimento de Vossa Excelência tem certeza que é a voz do povo. Então eu gostaria realmente que todos subscrevessem e que a gente também fosse atrás dizer que essa Câmara Municipal, esse povo ordeiro da nossa cidade, também representa a vontade e a voz do povo. Parabéns. E a gente pensa que às vezes não tem condições. Tem, se unirmos. Se o povo estiver conosco, que nós estivermos com o povo, às vezes a gente faz muita diferença. Parabéns, senhor presidente.
Continue em apreciação o requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado.
Requerimento de todos os vereadores, o qual solicita o imediato funcionamento do CREDEC EUSE, Unidade de Saúde Especializada.
Está em apreciação o requerimento de todos os vereadores. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais, que é 5 minutos para cada vereador, com a palavra a vereadora André Enfermeira.
Eu gostaria mais uma vez de agradecer a presença da família da dona Guilhermina, do senhor Antônio Venâncio, tá? E gostaria de convidar todos os vereadores para a gente fazer uma foto com a dona Guilhermina, a família dela, para ficar registrado, né? E mais uma vez, dona Guilhermina, dizer a você que eu estou muito feliz hoje por ter apresentado aqui esse título. Você vai receber ainda o título o dia que for ter o evento, né? A senhora, se Deus quiser, o senhor Antônio vai estar presente também para ele receber em mãos, né? Onde estará presente toda a sua família, tá? E dizer para você, com assim, essas mãos milagrosas, essas mãos santas, quantas e quantas vidas você ajudou, né? É, ajudou no nascimento, pegou quantos bebês. Parabéns, tá, pelo seu trabalho. Sua história é muito bonita, emocionante. Nós não falamos também da... A dona Guilhermina fundou uma escola na fazenda, na época que ela foi, veio para Quirinópolis. Ela ficou um tempo na fazenda e lá não tinha como o pessoal ir estudar. E ela foi professora, fundou essa escola e alfabetizou muitas pessoas da região. Tá, dona Guilhermina, a senhora é uma pessoa maravilhosa. Não tem nem palavras para descrever, né, tamanha admiração que tenho por você e sua família, tá? Que Deus abençoe. E convidar a todos para que a gente faça uma foto com você, tá? Muito obrigada. Ah, também a Veroneida, eu não sabia, Veroneida, que você, a dona Guilhermina te pegou também quando você nasceu. Parabéns, tá? Se você tivesse me falado, eu teria te incluído, mas parabenizando, né? É um carinho muito grande que a gente tem pela pessoa da dona Guilhermina, tá? Muito obrigada pela presença de todos.
Continua em apreciação, ou em, nas palavras das explicações pessoais, com a palavra o vereador Oscar.
Então, nós estamos encerrando o ciclo de reuniões do primeiro semestre do ano de 2018, né? Desde fevereiro até agora, né, nós tivemos as nossas sessões, muita coisa já passou por aqui. Desejo a todos nesse mês de julho que está se aproximando, né, que descansem, mas e no mês de agosto a gente vai voltar com todo o gás, né, para retomar as sessões. Gostaria de fazer uso da palavra para fazer esse convite. Eu acho que a única que eu ainda não entreguei foi a Yves Lange, né, que eu quero depois entregar o convite para ela, e todos os presentes aqui, no próximo dia 23 de junho, eu vou rezar ali na porta da minha casa, como já tenho feito há alguns anos na Rua Capelinha. Mas desde que eu cheguei aqui, em 2007, eu rezo esse texto. Antes era um pouco mais discreto lá na casa paroquial, com algumas pessoas. Mas esse texto de São João está presente na casa da minha família há mais de 60 anos. E quando o vovô Valdemar faleceu, nenhum dos meus tios quiseram pegar a responsabilidade de continuar a tradição. E coincidiu que eu estava deixando o ministério sacerdotal e eles falaram: quem vai pegar a responsabilidade de agora para frente é o Juninho, porque lá em casa todo mundo me chama de Juninho, né? Então, todos os anos eu tenho a alegria de receber a minha família aqui, e acabou virando também uma tradição da nossa comunidade. E eu quero convidar todos, vai ser dia 23, 19 horas, lá em frente à minha casa. E cada pessoa pode levar um pratinho de comida típica, porque acaba virando uma quermesse. E as pessoas se confraternizam, conversam, se encontram. Então eu espero vocês lá com muita alegria, né? E Ives, depois eu vou te entregar o seu convite, que você eu ainda não entreguei para você. Um abraço a todos, obrigado.
Com a palavra a vereadora Ives, ela vai ler um decreto do prefeito.
Decreto Gabinete 12.592. Prorroga o prazo para pagamento do IPTU, ITU e contém outras providências. Gilmar Alves da Silva, Prefeito Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás, no uso das atribuições que lhe são conferidas e de acordo com o dispositivo nos incisos 6º e 28º do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Quirinópolis, e considerando as revisões das áreas urbanas levantadas através do serviço de aerofotografias, fotos aéreas, considerando a grande demanda do setor de tributação desta Prefeitura, tanto para atendimento quanto para esclarecimentos em relação ao lançamento do IPTU-ITU 2018. Considerando que os talões do referido impostos não foram entregues a todos os contribuintes em tempo hábil, visto que esta gestão optou por entregá-los diretamente no domicílio do contribuinte. Considerando principalmente os pilares essenciais da administração pública baseados na legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade, dando ênfase à transparência e à oportunidade dos cidadãos quirinopolinos usufruírem dos descontos propiciados aos que optarem o pagamento em parcela única. Decreta, artigo 1º, fica prorrogado o período do vencimento do IPTU e ITU 2018 para o pagamento com desconto de 20% em parcela única até o dia 29 de junho do ano em curso. Artigo 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário. Cientifique-se, cumpre-se e publique-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Quirinópolis, 8 dias do mês de junho de 2018, Gilmar Alves da Silva, Prefeito de Quirinópolis.
Obrigado, vereadora. Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. A André quer só dar um recado, já vou quebrar o protocolo aí, só para do texto dela, que ela esqueceu de mencionar o texto.
É, esqueci. Eu gostaria também de convidar todos vocês para participarem do terço na minha residência, Rua Rio Preto, número 31. Já é o 5º ano que a gente realiza esse terço, é um voto que eu tenho. E eu quero o dia do terço convidar ver se o padre vai lá para estar celebrando os 73 anos de casamento da dona Guilhermina, mãe do seu Antônio, tá? E agradecer a presença da Camilinha aqui, tá, Camilinha? Muito obrigada, minha princesa, pela presença. E convidar a todos para o terço, dia 29 de junho, terá a folia de reis, os batizados, tá? E eu vou ficar muito feliz com a presença de vocês e todos os vereadores. Muito obrigada pelo espaço, Edivaldo.
Com a palavra, o nobre colega vereador Divininho da Ambulância.
Senhor presidente, peço a permissão para falar sentado. Eu quero aqui agradecer aos nobres colegas, três vereadores, por mais esse semestre que se encerra hoje, né, de votação. E agradecer pelo desempenho de cada um durante esses 6 meses. Né, de sessões que nós tivemos, que todos trabalharam em prol da nossa comunidade. Agradecer aqui a imprensa falada, na pessoa do Elias, agradecer aos meninos da Igreja Nova Geração e dizer a vocês que essa Casa de Lei está sempre aberta, né, para atender a população, principalmente no que diz respeito à melhoria para o nosso povo, porque com certeza uma igreja evangélica. Eu sou da Igreja de Deus e Amor, só que eu estou afastado em Deus 2004. Então eu vejo assim, uma grande necessidade hoje, o que passa hoje, o nosso mundo, em relação aos jovens, né, presidente? Que você trabalha com a entidade também, super importante, aonde tira as crianças das drogas e do mal que nós enfrentamos hoje no nosso Brasil. Agradecer a todos os assessores, a presença de todos os senhores, né, doutora Vidara, do doutor Rainer, servidor da Câmara Municipal. Agradecer e parabenizar o seu Álvaro também, ex-vereador, que a gente trabalhamos junto há muitos anos, desde antes de ser vereador na Cooperativa Agrovalho, sou Talício. E parabenizar a Andréia, pelo o título, a dona Guilhermina. Eu não tenho amizade com ela, mas eu conheço a Maria Joaquina há muitos anos, e ela foi professora do meu filho, Maria Joaquina Esnói, esqueço de você até hoje. A Andressa mora em Uberlândia. O Ender mora na fazenda, então até hoje os comentam em você, né, no Raio de Sol, quando era ainda uma escola de placa de muro. A Ibelgma, que eu conheci há muitos anos, né, sua filha, agora que eu fui saber o seu nome, eu não sabia o seu nome, Ibelgma, né, a dona Guilhermina, e o seu Antônio também, que eu não me lembro quem é ele. Então nós temos que parabenizar e valorizar as pessoas que cresceu junto com a nossa cidade, que fez a nossa cidade crescer. Porque hoje, muitas pessoas não é lembrado pelo seu trabalho prestado à nossa comunidade. As pessoas, talvez, ele vem só a talvez criticar, né, em vez de parabenizar, de reconhecer o trabalho de cada um. Quero aqui também agradecer a Geralda, né, a doutora Lívia também, pelo desempenho de cada um em seus devidos trabalhos. Então, dona Guilherme, que Deus abençoe a senhora, eu sou o Antônio, né, por ser essa pessoa que prestou grande trabalho, né, a Tianinha, é relevante à nossa comunidade. Porque esse é o trabalho dessa Casa de Lei, é reconhecer o trabalho da nossa população, que muito tem contribuído. Porque quando eu mudei para cá em 78, aquela Santos Dumont ainda era terra. Dali para baixo tudo era terra. Né? A primeira rua asfaltada na época que eu ajudei foi essa aqui ao lado das barraquinhas, aqui até na rua da Avenida Alvedo I. Então, assim, eu também vi Quirinópolis crescer. Então, a gente crescemos junto com cada um de vocês, sabemos a importância que vocês é para o nosso município. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que sejam sempre essas pessoas abençoadas por Deus. Obrigado.
Com a palavra, a nobre colega vereadora Nicolina.
Senhor presidente, a mesa diretora, o nosso diretor jurídico dessa casa de lei, doutor Rainer, muito obrigado. Meu reconhecimento pelo relevante trabalho, já surtindo efeito e já realmente trazendo essa casa de lei, grande trabalho pela sua competência, pela sua qualidade, pelo seu aspecto e de essência humana que Vossa Excelência é. Quero agradecer muito a Deus, porque só Deus que nos dá força, só Ele é que, se Ele está no comando, a gente vai bem. Se Ele não está no comando, a gente também enfraquece. E meu Deus sempre esteve no meu comando na minha vida. E eu quero muito agradecer a todos vocês que vieram, né, nessa manhã de hoje. Eu quero agradecer muito a doutora Lívia pelo assessoramento, pelo aprendizado, porque eu acho que o aprendizado sempre faz parte da nossa vida. Nunca vai parar. Quero agradecer a professora Geralda, o senhor que está ao lado, que eu não sei o nome, mas muito obrigado pela presença, a Ana, a Camilinha do nosso coração, professora Joaquina e Delma. Também a Juvencina dizer que eu quero conversar, para a gente trazer suas paródias, para ser realmente cultura de prosa e prosia, e prosa e poesia e prosia também na nossa cidade. Dona Guilhermina, esse amor de gente, esse amor de Deus, né? E eu estava ouvindo a Andréa dizer assim, do ideal de ser parteira, e estava analisando os partos das pessoas, dos países, né? Que ainda a parturiente vai para casa com uma enfermeira, com uma parteira, né? Querendo-se que ali o parto seja normal. Eu achei lindo. Eu estava lendo a Áustria, né? Também Londres, eu vi como que é lá. Vocês que estão aqui, né, Gleice? Bom dia, Tianinha. Todos vocês, o Álvaro, que eu respeito muito, eu tenho uma obrigação muito grande assim comigo, de dever de fazer as coisas certas, por exemplo, dele. Senhor Thalys, que nós vamos mudar o nome dele, ficou Natalis e a Thalys. O nosso fotógrafo aqui também, muito obrigado. Paulinha, muito obrigado, quero agradecer a Veroneide por sempre conceder a fotógrafa dela profissional, que é a Paulinha, a parceria de todos os vereadores, do nosso presidente dessa Casa de Lei, meu respeito, meu reconhecimento de sua competência, a imprensa televisionada através do Elias, a congregação aqui presente, através do João e todos mais, vocês que estão aqui também, que eu não sei o nome, mas muito obrigado por tudo. Dizer também a Jerusa, meu reconhecimento dela e da Quênia, pelos trabalhos, a propositura que elas trazem, a firmeza. A Luana, assistente. A Tamara nem se fala, quando argumenta no nosso requerimento, nas nossas moções, as palavras sábias, de um entendimento de uma profissional, Honorato aqui, e todos os servidores e assessores dessa Casa de Lei, doutor William, doutor Diego e assim por diante. Eu quero só fazer uma explicação pessoal, pedir muito a Deus para todos nós, que nós possamos retornar no segundo semestre com muita força, trazendo Quirinópolis na nossa pauta, no nosso trabalho aqui nessa Casa de Lei. É, dizer que também eu quero, na minha explicação pessoal, enaltecer duas grandes empresas do nosso município que fizeram Agrovale, completou 42 anos nesse município. Olha, diante da crise que já se passou, a Agrovale mantém-se viva, de espírito ativo, com seus cooperados e com seus parceiros. E também a Rayala Metalúrgica, né? Portas e janelas. Porque a gente vê 40 anos, estava conversando com o seu Edivaldo ontem, ele diz, dia 14 de junho agora, faz 40 anos. Pensa o trajetório dessas duas empresas. A associação comercial que tivemos lá, nessa hora, após da nova diretoria, e a gente vê o fortalecimento daquela entidade. Eu queria até dizer ao nosso presidente que no mês de agosto possamos fazer uma parceria com a associação comercial, com o secretário da indústria e comércio, e a maneira da Câmara reconhecer os valores dessas empresas. Tenho mais, tenho dito, muito obrigado, senhor presidente, e peço desculpa daquilo que não fui compreendida, e desculpa aquilo, no caso, eu compreendi. Muito obrigada.
É, só para deixar bem claro, ontem eu estive com o prefeito, à tardezinha, após o expediente lá do mutirão, falando, né, da prorrogação do pagamento do IPTU. E como já tinha um requerimento, né, e aí eu já levei ao prefeito e ele foi bem sensível, né, ele falou que hoje pela manhã ele passaria em mãos um ofício, né, um documento, um decreto, e foi feito. Então, quero parabenizar o prefeito municipal por ter atendido o pedido dos 13 vereadores, porque aqui eu acho que não é pedido da bancada A nem B, não. É o pedido dos 13 vereadores e o pedido da nossa população também. Devido à demora da entrega dos IPTU, né? Tem pessoas que ainda não recebeu o IPTU em casa. Então, assim, por isso houve o bom senso também da prefeitura. Então, nós parabenizamos a prefeitura por ter atendido o pedido dos nossos vereadores. Então, assim, a gente tem que parabenizar quando a coisa acontece, né? E aconteceu. Então, assim, parabéns ao prefeito, à Núbia, que me atendeu também, que foi intermediária, né? Então, assim, que me ajudou também. Parabéns à prefeitura municipal. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem em sessão ordinária no dia 6 de agosto, às 8 horas da manhã, no local regimental. Um bom dia a todos, que Deus abençoe cada um de vocês e que dia 6 de agosto todos nós possamos estar aqui juntos. Muito obrigado pela presença de cada um.